Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier.
Leitura em Dia de quinta-feira, seja muito bem-vindo. Continuamos nesta semana com ficção. Agora trata-se de uma reedição, tem por título Alcateia, da autoria de Carlos de Oliveira, edição a cargo da Assírio e Alvim.
O neorrealismo literário teve duas fases. Duas fases, se quisermos. A inicial, pujante, afirmativa, decorrente dos princípios estético-ideológicos, emanados até uma reunião, famosas teses de Djanovistas, de Djanov. Em Portugal, muitos escritores cultivaram o género, mas por essa Europa fora, por esse mundo fora, também muitos e muitas o escreveram. Mas depois, a partir dos anos 60, entra numa espécie de turbilhão daquilo que é menorização e até desvalorização deste trabalho literário. Tem muito a ver, claro, com o combate ideológico, a Guerra Fria, a manipulação, a propaganda. Mas, quer queiramos, quer não, o neorrealismo, poucos autores e autoras acabaram por se alcandurar a patamares de relevo na literatura. Muito poucos. É um género estruturado, muito seco, não dá margem para a inovação, porque tem grelhas em que os autores deverão preencher depois da sua experiência, mas isso é outra questão. E vem, até, se quisermos, por arrasto, com o surgimento da geração da presença, uma contra-revolução, é o segundo modernismo português contra o primeiro, o primeiro modernismo de Orfeu, do Portugal futurista, a presença com Régio, Branquinho da Fonseca, João Gaspar Simões e outros, começam a implementar uma outra estética. Isto tudo é para os estudos literários, para o estudo da literatura. No entanto, há nomes maiores, como dissemos anteriormente, para além de Manuel da Fonseca, de José Saramago, de também, de alguma forma, Fernando Namora, Carlos de Oliveira é o grande nome. Foi um trabalhador do texto, nunca se deu por satisfeito. A palavra, a linguagem, era um obsessivo por rever, reestruturar, renovar. E daí esta obra, para além de outras vicissitudes que teve, este romance foi publicado em 1944, e foi logo censurado e Carlos de Oliveira nunca mais voltou a ele. É agora que está aí novamente para os leitores e as leitoras tomarem conhecimento. Carlos de Oliveira nasceu em 1921, em Belém do Pará, portanto o centenário no ano que acabou. Filho de pais portugueses, emigrados no Brasil, regressa a Portugal aos 2 anos de idade com a família em Coimbra, para onde vai estudar e frequentar discussões ideológicas literárias. Um personagem que aqui está nesta Alcateia é o émulo, é a colagem nítida a Carlos de Oliveira. Ele participou em Coimbra no grupo do Novo Cancioneiro, que está na gênese, como se sabe, do movimento neorrealista. Ele foi um dos seus nomes maiores, colaborou também nas revistas Altitude e Sierra Nova e dirigiu a revista Vértice. Começa, destaca-se na poesia, Mãe Pobre, de 1945, Micropaisagem, um grande livro de poesia, 1968, aliás, era tão trabalhador que a obra completa de poesia chama-se Trabalho Poético, Pastoral, de 1977. No romance, é o autor de Casa na Duna, Pequenos Burgueses e o conhecido Uma Abelha na Chuva, de 1953, levado ao cinema por Fernando Lopes. Faleceu a 1 de julho de 1981. É violência. Os pobres são esmagados pelos títeres, se quisermos, do poder instalado, juízes, administradores, proprietários de terras, os grandes latifundiários da zona centro, e é a vida de Leandro que mata o Lourenção. O Lourenção é, assim, um fura-vidas que congrega uma grande fortuna, só que Lourenção, apesar de ter saído da terra das pessoas e gentes humildes, ganha uma fortuna, um especulador, empresta dinheiro, encosta as pessoas à parede, fica-lhe com as terras, mas o grande ultrapassar da linha proibida, da linha vermelha, foi violar a filha Mariana do Lourenção. E é a partir daqui que toda a história vai decorrendo, este romance. Aliás, Leandro acaba por dizer numa taberna: eu, se pudesse, matá-lo-ia a segunda vez. Mas é a história também, a vida do doutor Feliciano Carmo, da sua mulher Ermengarda e do seu filho Fernando. Fernando está em Coimbra, um jovem estudante. Depois também é a história de um José do Telhado, da região centro, João Santeiro e a sua quadrilha. É a natureza dos Corgos, de São Caetano, do Covão, a Praia do Arião e depois as lutas entre o Doutor Carmo e Cosme Sapo e o final de Venâncio e Troncho. Um excelente livro, uma grande obra literária. Não tem grandes digressões especulativas ou linhas de interpretação. O prefácio de Oswaldo Silvestre enriquece, mas qualquer leitora e leitor vai fruir, perceber a limpidez desta linguagem, deste retrato de um tempo que, felizmente, já lá vai, mas os comportamentos abusivos e discricionários ainda por aí abundam e são muito frequentes. Claro, um grande romance e uma grande reedição, já agora passados tantos anos.
Nova Vida para Alcateia, obra recentemente reeditada pela Assírio Alvim, romance da autoria de Carlos de Oliveira, faz a leitura em dia desta quinta-feira.
Leitura em Dia tem o apoio do DST Group.